Agora você vai saber o que é lipedema, uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como pernas, braços, joelhos e coxas. Algumas pessoas confundem lipedema com obesidade, porém há diferenças pontuais entre as duas, justamente pela aparência disforme e desproporcional ao restante do corpo. O professor Dr. Edivaldo Edner Joviliano, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e chefe da Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas da USP, explica essa diferença.
Ele é confundido, sem dúvida nenhuma, com a obesidade. A grande diferença, não é, a desproporção que esses pacientes apresentam em relação ao diâmetro, principalmente, né, esse acúmulo de gordura localizado nas extremidades. Muitas vezes esses pacientes, na tentativa de melhorarem desse desconforto, eles emagrecem e a obesidade pode ser um gatilho, sem dúvida nenhuma. Mas ao emagrecer, né, isso se traduz apenas pela perda de gordura no tronco, ou seja, no tórax, no abdômen. Mas isso não ocorre nos membros, né? Então, ficando aí uma característica bem desproporcional, levando a todas as queixas que as pacientes apresentam.
Professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto alerta que o lipedema não é uma gordura localizada.
Quando se fala em gordura localizada, né, na tentativa de se fazer um diagnóstico diferencial do lipedema, a gordura localizada geralmente ela não causa uma desproporção segmentar, uma desproporção do corpo, né? Ela é localizada, como o próprio nome diz, geralmente em culotes ou coxa ou numa região específica, mas não há uma desproporção, né? Como toda um membro inferior, como coxa e perna. A gordura localizada, ela é realmente localizada num pequeno segmento do corpo, não é? O que diferencia do lipedema, que dá essa característica, confirmando o diagnóstico que hoje em dia ele é reconhecido.
O lipedema acomete quase que exclusivamente mulheres, e a doença é desencadeada por momentos de desequilíbrio hormonal, como menopausa, gravidez e uso de anticoncepcional, que acabam sendo gatilhos para a doença. O surgimento tem a ver com o fator genético também.
Ela comete quase que exclusivamente as mulheres, não é? E tem como fatores desencadeadores, não é, momentos de desequilíbrio hormonal, como por exemplo menopausa, gravidez, uso de anticoncepcional e até a própria obesidade, não é, que acontece em muitas mulheres a partir de determinada fase da vida. Mas sempre com algum fator predisponente, não é? Isso é uma doença, hoje a gente sabe que tem algum grau de predisposição genética. Outros fatores que podem contribuir para o surgimento e progressão do linfedema são alterações hormonais, que ocorrem principalmente nas mulheres, o hipotireoidismo está um pouco envolvido nisso também, assim como o excesso, né, de carboidratos na dieta, açúcar, carne vermelha e também o consumo de bebidas alcoólicas tem trabalhos mostrando alguma relação no incremento na possibilidade de causar progressão e manutenção da doença.
Dr. Edivaldo Joviliano, chefe da Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular do HC, diz que a dor é um dos sintomas da doença.
Principais sintomas relacionados ao lipedema incluem aí dor na extremidade onde o indivíduo possui a ocorrência do lipedema, né? Dor para andar, dificuldade de movimentação. Ao longo do tempo podem acontecer problemas relativos a um edema linfático associado, ou seja, dificuldade da drenagem linfática da perna, piorando ainda mais o inchaço, podendo ter lesões cutâneas, ou seja, de pele, micro-rachaduras, que podem até evoluir num quadro mais avançado, mas raramente até predispondo a ocorrer infecções, como por exemplo a erisipela, não é? Outro fator que não deve deixar de ser mencionado é o fator do impacto emocional que o lipedema causa, não é? Porque ao contrário da obesidade, com o tratamento, há uma perda simétrica de peso, né, e das reduções dos diâmetros. No caso do lipedema, isso não acontece se não for adotado o tratamento específico e dedicado para essa doença.
Estima-se que uma em cada 10 mulheres tem a doença no mundo e no Brasil, 5 milhões provavelmente convivem com o lipedema e não sabem. Apesar de ser uma doença crônica, tem tratamento e pode apresentar melhora significativa ao paciente.
O lipedema tem tratamento, é um tratamento que a gente chama na medicina de tratamento multidisciplinar, não é? E multifatorial, porque ele envolve um espectro de medidas para permitir uma melhora clínica do paciente. A gente não pode falar em cura, obviamente, mas tem tratamento, o paciente pode sim melhorar e voltar a adquirir uma qualidade de vida satisfatória. Ele envolve mudanças na alimentação, realização de exercícios, em geral de baixo impacto, né? Principalmente exercícios aeróbicos, eventualmente uso de meias compressivas, terapia de drenagem linfática com profissionais especializados e avaliação de eventuais terapias hormonais que o paciente está usando, porque a gente sabe que os hormônios podem interferir sim na evolução do lipedema. Não deve deixar de ter esperança de ter a melhora clínica, porque ela pode acontecer e vai acontecer se realizar adequadamente o tratamento que for proposto pelos profissionais envolvidos.
Os casos cirúrgicos são raros, mas podem ser indicados para melhora da qualidade de vida dessas pessoas.
Eventuais procedimentos cirúrgicos são raros e normalmente não são necessários, mas pode ser que em alguns casos isso seja recomendado, não é? E por isso que eu disse que a avaliação é multidisciplinar, envolve uma avaliação vascular, uma avaliação de cirurgião plástico e de outros profissionais de saúde, como fisioterapeutas, por exemplo. Procedimentos como, por exemplo, a lipoaspiração podem ser realizadas para corrigir algumas deformidades, né, de gorduras localizadas, mas isso envolve aí uma avaliação mais especializada para os casos mais avançados.
Ouvemos o professor Dr. Edivaldo Edner Joviliano, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e chefe da Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas da USP, explicando o que é lipedema. Sandra Capomatto, Rádio USP.